DW. Jornal da Noite.
Aperto de mão entre Chapo e Mondlane. O ex-candidato à presidência de Moçambique, Venâncio Mondlane, acaba de dizer nas redes sociais que o principal tema do encontro foi a questão de como pôr fim à violência no país.
Felizmente, Daniel Francisco Chapo teve uma boa postura. Tivemos consenso em acabar com todo tipo de violência que está a acontecer agora em Moçambique.
Angola abandona a mediação no conflito da República Democrática do Congo após fracasso negocial em Luanda. Será uma prova de que os africanos são incapazes de resolver as suas próprias crises?
Infelizmente, continuamos a encontrar as soluções fora do continente africano, deixando de lado as soluções africanas para os problemas africanos.
Ainda em Angola, aumentos salariais de 25% não trouxeram nenhuma transformação económica nas suas vidas face à inflação de 27,5% que o país vive.
Isto não são aumentos, coisíssima nenhuma. Isto nem sequer servem para repor o poder de compra de 2022.
São estes os principais temas neste Jornal da Noite, da DW África. Guilherme Correia da Silva, editor deste programa, e António Cascais, na apresentação, dão-vos as boas-vindas. Boa noite. O ex-candidato à presidência de Moçambique, Venâncio Mondlane, acaba de fazer uma live no seu Facebook em que confirma ter tido um encontro ontem à noite com o presidente Daniel Chapo. Mondlane falou também do ambiente e do conteúdo deste que foi o primeiro encontro entre os dois políticos desde as eleições de 9 de outubro de 2024.
Fomos discutir, as questões foram colocadas por mim. Felizmente, Daniel Francisco Chapo, que lidera o governo que foi colocado pelo Conselho Constitucional, teve uma boa postura, tivemos consenso em coisas que eu pessoalmente as coloquei. Quais são? Primeiro, acabar com todo tipo de violência que está a acontecer agora em Moçambique. Raptos, sequestros, assassinatos. Jovens são regados com balas, porque se consideram manifestantes, consideram-se do grupo do Venâncio. Nós temos que acabar imediatamente, chegamos ao consenso, que é urgentíssimo acabar com todo tipo de violência.
O presidente moçambicano Daniel Chapo e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane reuniram-se, pois, pela primeira vez, ontem, em Maputo, em busca de uma solução para a crise pós-eleitoral. O momento é de celebração para uns, mas não tanto para outros. Amós Fernando com os detalhes.
Nas redes sociais, uns cantam hosanas para celebrar este momento. Outros preferem ser mais cautelosos. Em comunicados de imprensa separados, Chapo e Mondlane apenas assumem ter deixado os egos de fora para proteger ao grito do povo moçambicano e encontrar soluções para a crise que o país vive desde as eleições gerais de outubro de 2024. O político Raul Ouvinte, antigo edil da cidade de Nacala, em Nampula, diz que mais vale tarde este encontro entre Chapo e Mondlane do que nunca.
Todos ganhamos quando nós temos a paz. Temos um silêncio das armas, temos uma tranquilidade e harmonia.
O analista político José Malair acrescenta que no silêncio da madrugada nascem boas ideias, mas o acadêmico advoga cautela.
Porque a paz não se faz só de aperto de mãos, a paz não se resume apenas à aproximação, a paz faz-se com originalidade, com sensibilidade, com abertura de espírito e de ação sobre os problemas reais do país.
Entre os problemas, Malair destaca os raptos e assassinatos de opositores que, desde janeiro, têm sido denunciados no país, sobre os quais o governo não se pronuncia. Por outro lado, reina um certo caos nas ruas.
Temos situações como bloqueios, manifestações um pouco pelo país e, sobretudo, na zona sul do país, que ninguém sabe explicar os seus comandos e tudo um conjunto de situações que paralisam a economia, que paralisam a sociedade.
Há muito que a Confederação das Associações Económicas, CTA de Moçambique, se queixa do estrangulamento da economia devido aos protestos pós-eleitorais. Agostinho Vuma, presidente da agremiação, espera que a reunião entre Chapo e Mondlane abra agora o caminho à estabilidade no país.
Temos todos os dias agitações sociais que mostram que também temos a responsabilidade de promover a concórdia entre nós, dizer aos dois negociadores de ontem para que desse não seja mais um diálogo.
No entanto, o encontro do domingo acontece dias depois da detenção da mandatária financeira do ex-candidato presidencial. O próprio Venâncio Mondlane e o seu assessor Diniz Tivani são alvo de processos em curso na Procuradoria-Geral da República. Para Rono 20, estes processos fragilizam a capacidade de negociação do político.
Mesmo se fosse qualquer, iria fragilizar. Você está lá semana passada na Procuradoria da República e depois vai conversar com o presidente. Você vai com desvantagem, você vai encurralado. Você vai ameaçado.
No 20, considera que para o bem das conversações era importante a retirada dos processos contra Venâncio Mondlane. Seria também necessária uma
amnistia nacional para todos aqueles que estão lá na cadeia por causa dessas manifestações, todos têm isenção.
David Fardo, ativista e presidente do Parlamento Juvenil Moçambicano, concorda.
É chegado o momento de se encontrar com um dos ouvias de consenso entre os moçambicanos, conforme igualmente ultrapassar aqui as nossas diferenças e, de forma conjunta, construir uma única nação, que é a nação moçambicana.
Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
Obrigado, Amós Fernando, e desafiamos os nossos usuários e ouvintes a responderem à seguinte pergunta do dia. O aperto de mãos entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane traz algum benefício para o povo moçambicano? Já foram colocadas muitas respostas no Facebook da DW África, respondeu, por exemplo, Gomes Sinfuego. Ele escreve o seguinte: eu não acredito nesta junção, são dois filhos da mesma pátria, espero que salvem este povo. Apelo ao Venâncio, não confies no inimigo a todo custo, ele vai te enfraquecer e perderás respeito deste teu povo. Já sabem, enviem mais comentários, porque os vossos comentários são sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Desde o final de fevereiro, há relatos de desaparecimentos e mortes de várias pessoas na Zambézia, principalmente na cidade de Kilimane. Esta segunda-feira, um grupo de populares decidiu invadir a residência de um cidadão no bairro Chuabo Dembe, em Kilimane, acusando-o de estar envolvido neste fenómeno. Entretanto, a porta-voz da polícia, Belarmina Henriques, em conferência de imprensa, afirmou que nunca houve denúncias de sequestros ou raptos na cidade de Kilimane, desmentindo assim as alegações dos populares.
No dia 22 do mesmo curso, um cidadão foi espancado por um grupo de cidadãos que o acusavam de ser raptor de menores, o que não constituía verdade. A investigação feita pela polícia apurou-se que não passava de desinformação que assola a cidade de Kilimane.
Palavras da porta-voz da polícia de Kilimane, gravadas pelo nosso correspondente na Zambézia, Marcelino Moeia. E a organização não-governamental Friends of Angola apelou hoje à continuidade da emissora internacional dos Estados Unidos da América, a Voz da América. Numa carta aberta dirigida ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a Friends of Angola diz que a VOA tem sido uma ferramenta indispensável da democracia. E a redução ou interrupção dos serviços, como foi decretada pela administração norte-americana, é uma perda. É isso mesmo que sublinha o presidente da organização, Florindo Chivukute, em declarações à DW.
As consequências são gravíssimas, é um vazio que deixa a Voz da América e que pode ser ocupada com vários canais de notícias falsas que podem não ser muito boas para a sociedade de uma forma em geral. Nós vimos isso como uma grande perda e uma ameaça à liberdade de imprensa, sobretudo em países como Angola, onde nós não temos a liberdade de imprensa, que muitas das vezes esta rádio, a Voz da América, tal como outras fora da Angola, tem estado a servir de uma das poucas fontes de alternativa.
Palavras de Florindo Chivukute, presidente da organização não-governamental Friends of Angola, em declarações esta tarde a Guilherme Correia da Silva.
DW Deutsche Welle.
Líderes associativos angolanos consideraram hoje que a subida de 50% do preço do gasóleo foi uma alteração expressiva para que vai afetar sobretudo o consumidor final devido ao aumento de custos de produção. Mas vamos agora ao próximo tema do nosso jornal. O presidente angolano João Lourenço anunciou hoje o abandono da mediação do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, depois de fracassadas as negociações diretas com o M23 por fatores externos ao processo africano. A primeira pergunta que vamos colocar agora ao Osvaldo Mboku, um analista angolano de política internacional, é se a desistência de Angola e a mediação do Qatar no conflito no leste da República Democrática do Congo é reveladora de que os africanos continuam a não ter capacidade para resolver os seus próprios conflitos. Eis a resposta.
Infelizmente, continuamos a encontrar as soluções fora do continente africano, deixando de lado as soluções africanas para os problemas africanos.
E o que é que isso significa para a diplomacia africana?
Isso demonstra realmente que a África não consegue resolver os seus próprios problemas. Mas é importante também aqui avançar que houve uma espécie de má-fé por parte dos dois contendores, né? De um lado a República Democrática do Congo e do outro lado o Ruanda, porque a nível do processo de paz de Luanda poderia ter-se encontrado essa saída do cessar-fogo. Mas os dois atores entenderam que é a nível do Qatar onde se deve encontrar as soluções.
E pode-se dizer que João Lourenço foi humilhado pelo Qatar e por Tshisekedi e Kagame?
Não chamaria humilhação, mas foi, até certo ponto, retirado o prestígio de conduzir um processo como este. A República Democrática do Congo tem um laço muito estreito com Angola. Volta e meia, o presidente da RDC está em Luanda. Não se entende como é que o presidente Tshisekedi não contactou Luanda, que estaria no Qatar a fazer este movimento.
A mediação do Qatar, um país árabe fora do continente africano, tem pernas para andar? Poderá ser uma alternativa à Angola?
Eu penso que sim, à medida em que o Qatar tem um peso político e diplomático bastante significativo. Em função dos vários interesses do Qatar no Ruanda e na República Democrática do Congo, é bem provável que esses interesses aí instalados podem influenciar os dois Estados no sentido de se encontrar entendimento.
E aquele argumento do João Lourenço de que agora, da qualidade de presidente da União Africana, não vai poder concentrar-se no conflito na República Democrática do Congo porque tem que se ocupar de outras questões africanas. Esse argumento é válido? Faz sentido?
Não. O argumento pode até fazer sentido, mas não vai ser ação do presidente João Lourenço, por uma razão muito simples. O dossiê República Democrática do Congo é um dos dossiês mais complexos que existe a nível do continente africano. E isto obriga com que o presidente da República de Angola, na qualidade de presidente da União Africana, tem que prestar uma atenção à República Democrática do Congo por este elemento, mas também porque o Congo é importante para o Estado angolano do ponto de vista de segurança. Ou seja, toda e qualquer alteração política, militar e securitária na República Democrática do Congo tem implicações para Angola, principalmente na província de Cabinda, tendo em atenção a existência permanente da FLEC e uma provável aliança entre a FLEC e o M23 pode desestabilizar a região de Cabinda.
O que aconteceu nos últimos dias significa a retirada definitiva de Angola da mediação do conflito na RDC? Ou será que Angola poderá regressar à mediação dentro de alguns meses ou dentro de um ano, quando João Lourenço abandonar a presidência da União Africana?
Eu penso que é possível que Angola voltará a mediar o conflito no leste da RDC. Mas só voltará a mediar se, de facto, os principais atores darem um voto de confiança e estarem imbuídos no espírito de boa-fé.
Palavras do especialista angolano em política e relações internacionais, Osvaldo Mboku. Os funcionários públicos em Angola contam com um aumento salarial de 25% desde janeiro deste ano. Mas os reajustes não trouxeram nenhuma transformação económica nas suas vidas face à inflação de 27,5%. Os detalhes com Nelson Camuto.
Adão Dalla é professor do 6º grau do ensino primário e secundário desde 2016 em Malanje. Até dezembro de 2024, oferia o salário de 260 mil kwanzas, o equivalente a 260 euros. Com o reajuste salarial de 25%, o ordenado mensal de Dalla subiu para 325 mil kwanzas, o equivalente a 325 euros. Mas, para este docente, o valor não teve um impacto positivo na transformação económica das famílias face à subida galopante dos preços dos produtos da cesta básica em Angola.
E nós estamos a falar de professores que têm um número demográfico dentro do seu agregado familiar que não se adequa naquilo que são os 25%.
Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a inflação é o maior vilão dos angolanos.
Portanto, isto não são aumentos, coisíssima nenhuma. Isto nem sequer servem para repor o poder de compra de 2022. Relativamente ao ano passado, a inflação foi de 27,5%. O aumento foi de 30%. Mas não podemos esquecer que os salários estão congelados desde 2022. Portanto, isto podemos chamar o que quiser, atualização, qualquer coisa do género, mas isto não é um aumento salarial.
O secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes Livres de Angola, Francisco Jacinto, não está contente com o aumento porque os valores já não têm o mesmo peso desde maio do ano passado, altura em que chegaram a um acordo com o governo que previa o cumprimento de 7 pontos que constavam das reivindicações. Destes, apenas 3 foram cumpridos. Aumento salarial de 25% na função pública, reajuste do salário mínimo nacional e subsídios aos funcionários que trabalham em zonas recônditas. Mas, segundo Jacinto...
O que se pratica neste momento aqui no nosso país é uma questão de injustiça evidente.
Nelson Camuto, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Regressamos à notícia que abriu este Jornal da Noite. O presidente moçambicano Daniel Chapo e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane reuniram-se pela primeira vez em Maputo em busca de uma solução para a crise pós-eleitoral. E nós colocámos a seguinte pergunta do dia. O aperto de mãos entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane traz algum benefício para o povo moçambicano? Muitas respostas, vamos ler agora algumas. Alves João diz: o diálogo é a maneira sensata de chegar a um acordo e esperamos que os dirigentes ponham os seus interesses como partido de lado e que haja uma segregação política que se resuma em socioeconómico sustentável. Kim Fote escreve: para já trouxe alguma aparente tranquilidade, mas o tempo dará a melhor resposta. Lila Manuel escreve: esperamos que haja reconhecimento por parte do Sr. Chapo naquilo que andaram a fazer para eliminar o VM7. O seu conselho ao VM7 é que tenha atenção, seja mais vigilante, porque tudo isto pode ser uma finta. Vítor Augusto escreve: o aperto de mãos entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane simboliza um passo importante para o diálogo político em Moçambique, mas, como alerta José Malaire, a paz não se faz com apertos de mãos. Para que o gesto traga benefícios concretos ao povo moçambicano, é essencial que se traduza em ações reais que enfrentem os problemas estruturais do país. Finalmente, Lafo Baldé diz: para mim, essa crise só pode ser ultrapassada quando Venâncio Mondlane for convencido ou aceitar a sua derrota. Ponto final neste Jornal da Noite. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação.